Por favor, está abençoada a oferta, graças a Deus, dada com muito amor. Deus abençoe. Abra sua Bíblia, por gentileza, Romanos capítulo 8. Romanos, um dos livros mais gloriosos da Bíblia. Toda a Bíblia é maravilhosa, mas o Romanos é demais, não é? Romanos é tremendo. E nós vamos ler a partir do verso 8, a partir do verso 28, Romanos 8, de 28 em diante. Eu peço a gentileza de você ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus, pura reverência ao livro sagrado, ao livro vivo, a palavra do Deus Altíssimo. Vamos ficar de pé, abrir nossas Bíblias e vamos ler Romanos capítulo 8, Romanos 8, de 28 em diante. Romanos 8, 28. A palavra de Deus diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, sempre é para o bem, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Esse é o plano de Deus, sermos iguais a Jesus, a fim de que ele seja o primogênito, não o unigênito mais, não Deus tendo um filho só, mas tendo muitos filhos, ele sendo o primeiro filho e o exemplo de todos os outros. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Não foi você que veio para cá, foi Deus que te chamou. Deus que te chamou e te salvou. Tudo é de Deus. Que diremos, pois? O que eu vou dizer disso? Deus me chamou, me deu vida nova. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Eu vou ter medo de alguma coisa? Eu vou ficar fraquinho, temeroso, ansioso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não poupou a vida de Jesus, não é? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra você? É doido. O texto diz, é Deus quem justifica. Deus justificou você. Quem te condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por nós. Quem vai falar contra vocês? Tem Jesus dizendo a favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí eu quero ver. Quem? Quem vai conseguir te afastar do amor de Cristo? Posso responder já? Só você. Só se você falar, não quero mais, porque o resto tem chance, não. A Bíblia diz, será tribulação? Não. Será angústia? Não tem jeito. Ah, então eu passo tribulação e angústia? Passa, mas Jesus está do seu lado, porque nada te separa dele. Não te separa, mas não separa mesmo. Então eu estou passando por uma angústia e ele está do meu lado? Nada pode te separar dele. Será tribulação, ou angústia, ou até a perseguição, igreja perseguida, eles estão lá e Deus está do lado deles. Ou até passar fome, ou nudez, ou um perigo, uma ameaça de uma espada, nega, não é? Cortar seu pescoço. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias se for necessário. Isso é que é entender ser cristão. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas, ainda que a gente esteja enfrentando lutas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Somos mais que vencedores através de Deus, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido, convicto, certo, minha própria experiência, diz o apóstolo Paulo, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa igreja, fogão, pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Louvado seja Deus, obrigado Senhor por essa verdade bíblica. Nada pode nos separar, nos ensina a sua palavra, para que também a ignorância não nos afaste de ti. É o que eu peço em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Eu quero que você entenda a lógica bíblica. Todo cristão tem que entender a lógica bíblica. Nós precisamos entender isso. Jesus é o maior presente que a humanidade já recebeu. É o maior de todos os presentes. Nas nossas células, essa semana, todas elas estudarão Jesus, o maior presente. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus ainda está esperando alguma coisa. É Jesus, só Jesus. Não é outro. Não é uma outra pessoa, ainda que bondosa, ainda que beatificada, só Jesus. Ainda que cheio de filosofias e pensamentos elevadíssimos, só Jesus, porque só Jesus morreu na cruz. E só Jesus, estando morto, voltou para dizer, viu, não precisa ter medo da morte. Eu venci a morte, eu fui o primeiro, eu já passei, vem. Deus nos deu Jesus, Ele nos amou e deu Jesus. Mas Ele não nos deu só o Salvador. Eu tenho medo até de falar isso. Porque Jesus nunca pode ser dito só. Mas nós às vezes pensamos que a vida cristã é só Jesus. Bem, talvez a gente não entende que com Jesus, junto com Jesus, dentro de Jesus, vem todas as coisas que eu preciso. Ele nos deu todas as coisas. Não há nada que você precisa para andar em vitória que Jesus não te deu. A Bíblia diz, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, se ele foi capaz de matar a vida do seu filho, ele vai ficar economizando no resto? Ele disse, ele já deu tudo, tudo é nosso. E ele diz, aquele verso, a palavra de Deus nos diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, a pergunta é, como? Como? Como é que você pode pensar que ele não quer te abençoar? Como é que você pode pensar que está faltando, que algo ele ainda tem que fazer? Como não nos dará, juntamente com ele, nele todas as coisas? Aí eu tenho um aparelho celular bacana, é da Apple. Ele até fala. Eu consigo falar com outras pessoas, incrível, ainda fala. Mas aqui eu tenho minha agenda, aqui eu tenho uma calculadora científica poderosíssima, aqui eu tenho acesso aos jornais do mundo inteiro, às bibliotecas, aqui eu tenho uma empresa de turismo, eu compro uma passagem aérea, meu banco está aqui. Ou seja, juntamente com o meu aparelho celular, eu ganhei, junto com ele, de graça, múltiplas funções. Ele fala, mas ele me acrescenta muitas coisas. Jesus salva, perdoa o pecado, te dá a vida eterna, mas ele está querendo o seu bem. Ele veio trazendo tudo que nós precisamos. Se eu fosse hoje começar uma pregação aqui, e eu sou bom nesse negócio de falar muito, e se eu fosse falar sobre o que Jesus nos dá, eu vou dizer para você que eu ia daqui até o fim da minha vida e não pararia de contar tudo que Jesus nos dá. É incontável. É incontável. Se eu for falar hoje aqui sobre o que significa só o perdão de Deus para nós, eu fico daqui até domingo que vem falando sobre as múltiplas implicações, seguranças e caminhos pelas quais Deus nos perdoa e por isso eu posso perdoar os outros. Parábolas, histórias, ensinos sobre perdão. Eu podia entrar no rei Davi, adúltero, perdoado, considerado homem segundo o coração de Deus. Eu posso falar de Moisés, eu posso falar de Abraão, eu posso falar do apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, considerado um dos maiores homens. Eu posso falar de gente que matou e agora dá sua vida. Eu ia falar de Zaqueu, o ladrão que subiu na árvore. Eu podia falar da Maria Madalena, uma mulher possuída de demônios. Eu posso falar de Raabe, a prostituta. O que mais você quer? Eu posso falar de quem quiser, todos perdoados. Eu fico até domingo que vem multiplicando pregações, falando só do perdão que Jesus deu. Ou seja, ele não deu só seu sangue, só a sua vida. Ele deu tudo o que eu preciso para viver uma vida vitoriosa e plena. Mas eu quero destacar para você, hoje, que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e ontem muita gente entregou sua vida a Cristo, alguns já estão há anos com Jesus, outros estão começando agora, mas todos nós precisamos entender toda a funcionalidade, todas as bênçãos daquilo que Jesus deu para nós. Talvez eu não consiga dizer algo mais lindo do que Paulo declarou quando ele escreveu a carta aos Coríntios. Quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele está na maturidade do seu apostolado. Talvez por isso mesmo ele consegue sintetizar de uma maneira tão linda o que significa de fato esse cristianismo que nós cremos. Por que que eu tenho que falar sim para os outros mudarem de religião? Porque não estão mudando de religião, estão mudando da mentira para a verdade. Talvez eu não consiga um verso, uma expressão, algo tão lindo quanto está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, porque diz, portanto, se alguém está com Cristo agora, se alguém está em Cristo, se alguém aceita Cristo, o texto diz, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se faz novo. Meu querido irmão, receber Jesus é comparado na Bíblia com todo direito, e às vezes nós não compreendemos, um novo nascimento. Um novo nascimento significa que tudo que deu errado, tudo que não começou bem, tudo que estragou a sua origem, que começou mal, é jogado fora, passa e começa algo novo. A prostituta, a filha da prostituta, traumatizada de ter crescido naquele ambiente, conhece a Cristo e se torna uma santa. Uma Maria Madalena, que era uma mulher endemoniada e totalmente promíscua, se torna companheira, se torna missionária, se torna colega dos discípulos, dos apóstolos. É a que vê a ressurreição de Cristo, é a portadora da maior boa nova, o túmulo está vazio. Você imagina que nos heróis da fé tem nome de ladrão, tem nome de assassino, tem nome de traidor, tem nome de adúltero. E são heróis aos olhos de Deus. Por quê? Porque as coisas velhas já passaram. A coisa mais sublime que Cristo dá para nós é uma nova identidade. João chega a dizer, o apóstolo, que todo aquele que crê em Jesus, Deus dá a ele o direito de se tornar filho de Deus. O que é filho de Deus? É a mesma coisa que o filho do rei. Filho de rei é príncipe. Filho de rei é príncipe. Filho do dono é herdeiro. Filho do rico é rico. Filho do amor é amado. Quem sou eu? Eu sou tudo isso. Porque eu sou filho de um Deus que é tudo. Eu sou filho, filho, filho. Jesus chega a dizer, se vocês que são maus sabem dar bons presentes para os seus filhos, vocês são maus. Nós somos maus. Nós somos egoístas, a gente pensa mais na gente, mas fala que é o nosso filho. O que você faz pelo seu filho? Você fica sem dormir, você não come para dar para ele a carne, você fica ao lado abanando, você sai correndo para ajudá-lo, você vê um presente e fala, não, estou apertado, mas eu vou dar para o meu filho. Ô pai, compra para mim. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, Jesus diz, quanto mais o seu pai. Meu querido, a Bíblia toda chama Deus de pai, nós de filhos. Todos são filhos de Deus? Não. todos são filhos de Deus? Não, infelizmente não. Eu queria que fosse. Eu queria que todos fossem. Eu queria, mas como eu queria? Eu ainda quero, é meu sonho. Mas não é automático, não é porque nasceu. Não é porque tem um coração, tem olhos, não é porque é inteligente, não é porque gosta, porque aprecia o belo, não é porque um dia entrou numa igreja, não é nem porque tem um nome de uma religião, esta ou aquela. Não é porque é batista, não é porque é católico, não é porque faz o bem, não é porque é caridoso. A Bíblia fala, todos quantos o receberam. Ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei. A todos quanto o receberam, pode entrar, Jesus. A casa é sua, eu sou seu. Mora dentro de mim. Oh, meu irmão, nesta hora nós recebemos o quê? Uma nova identidade. Nós lutamos com tudo para sermos valorizados. Você estuda, rala. Trabalha até de noite para as pessoas falarem, você é um bom trabalhador, toma sua promoção. Nós ralamos, projetamos, investimos, corremos risco para montar uma empresa, para alguém falar e dizer, meu pai é um sucesso, é um empresário bacana. Ah, nós casamos com uma esposa e a gente quer fazer tudo bacana para ela dizer, meu marido é um grande homem. Sabe por quê? Porque tudo que nós fazemos, nós estamos em busca de uma identidade boa. A mulher se embeleza, passa maus bocados nas academias, nos espaços, toma choque, fura, não é? E retalha daqui, corta, injeta negócio ali, num lado põe, no outro suga, eu não entendo isso, deixa tudo lá, ué. Põe num lugar, tira de outro, baixa para cá, sobe para lá, o cabelo uma hora é roxo, outra hora é amarelo, vai segundo tudo aí, ai, para naquela vitrine, o vestido falou comigo, ai, ele está me chamando, me pediu para eu comprá-lo. E por quê? Porque ela quer ser uma coisa, bonita. E porque é bonita, não é errado não, mas dos outros acharem bacana, não é? Porque todos nós estamos buscando valor. Estamos querendo descobrir quem eu sou. Eu sou querido de alguém? Tem alguém que gosta de mim? Essas perguntas fazem doideira na gente. Quantas idiotices os jovens fazem hoje, porque uma turma diz, se você é legal, tem que beber esses 30 copos de pinga de uma vez. Ele bebe, bebe, bebe e cai morto. E a turma falou, ele era legal. Um coma alcoólico, como acontece todo dia aí nas festas loucas. E as pessoas vão passar 3, 4 dias numa rave, por quê? Porque eu sou da turma. Todo mundo está buscando uma identidade. Todo mundo está buscando, se ligando a uma tribo, a uma doideira, a uma torcida, a um time. Por quê? Porque estão perguntando quem eu sou. Deus responde, você é meu filho amado. Você é meu filho, aquele que está em Cristo tem uma identidade. Meu filho, meu filho. Não tem nada que se compara a isso, porque se tornar-se filho de Deus, torna-se herdeiro de todas as coisas, abençoado. Qual é a verdade sobre nós? O mundo diz que você só vale quando você é jovem, quando você está produzindo, mas na hora que você começa a ficar velho, o mundo diz assim, você não vale nada, você é um velho. Te manda embora. Te manda embora e fala assim, ô velho, sai da frente, velho, está dirigindo devagar. Quem você é? Um velho? Uma mercadoria danificada? Você é uma peça obsoleta na sociedade? Sabe, Cristo redefine quem nós somos. Ele veio para dizer quem você é de verdade. Você foi criado por Deus, se desviou dele, andou longe, mas ele não desistiu de você. Porque você é tão valioso que ele deu a vida do filho dele para sinalizar para você, volta que a casa do Pai está aberta. Você nunca devia ter se afastado de mim. Nosso problema não é o pecado. Não é que Deus nos detesta porque fizemos isso, aquilo ou aquilo. Nosso problema é viver longe de Deus. E quando nós cremos em Jesus, nós somos adotados, refiliados. Nós entramos para a família de Deus. E recebemos o título mais honrado que um ser humano pode ter. O que ninguém pode sair desse planeta sem ele. Ninguém é louco, ninguém é doido. Porque Deus tem uma casa para filhos. Quem não for filho não vai para lá. Porque o filho não vai entrar na casa do pai. E se você não é filho, você não vai entrar lá. Todos nós vivemos aqui para sermos adotados pelo Senhor. Para sermos adotados. Porque nós estamos separados de Deus. Sabe, meu querido, quando eu aceito Jesus, uma nova verdade vem na minha vida. Paulo diz também aos Romanos, capítulo 12, ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar toda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nova identidade, irmãos, é uma verdade que entra dentro de nós. Muitas pessoas são hoje desajustadas psicologicamente, socialmente, até fisicamente, porque não receberam ao longo da sua vida a afirmação de identidade, a verdade. Tem gente que não sabe qual é a verdade, porque ela ouve a mãe dela dizendo, você é linda, mas ela ouve o pai dela dizendo, você é uma vagabunda. E ela não sabe quem ela é. Ela ouve em casa que ela não serve para nada, mas o colega da escola diz, você é gostosa. E ela está desesperada, dizendo, qual é a verdade? Eu sou filha do meu pai ou eu sou desse grupo de fumador de maconha, amanhã de cocaína e amanhã no tráfico? Ela não sabe. A Bíblia diz que em Cristo nós descobrimos a verdade. Ele diz em João capítulo 8, e conhecereis a verdade. Qual verdade? Muitas pessoas pensam que a verdade é a decifrar uma equação, um enigma do universo. Não é a verdade sobre nós. O que nos liberta é saber quem eu sou. O que nos liberta é descobrir quem eu sou nesse universo, nessa história. Eu sou eterno. A vida não é apenas uma passageira história aqui na face da terra. Eu já vim antes da fundação do mundo, ganhei esta vida consciente, mas morrerei e continuarei eterno. Se eu não tiver filiação com Deus na eternidade, eu estou longe dele. Isso é loucura. Quem eu sou um amado de Deus. A ponto, a Bíblia diz, Deus prova o amor por nós. Você é amado, sim, pela pessoa que mais importa. Esta é a verdade. A verdade não é se alguém te ama, é quem te ama. Deus te ama, me ama, ele me ama. Desde que eu estava na barriga da minha mãe, antes disso, quando ele me projetou, único, exclusivo, ninguém igual a mim. Parecido, mas não igual. Sou único. Ele me amou e falou, Paulo será especial, é meu filho. E eu vou dar para ele, o que eu mais quero, filiação, é meu filho. E quando eu nasci, Deus moveu o que fosse para um dia eu conhecê-lo. E eu conheço a verdade. E ela me liberta. Qual verdade? A verdade de quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Todos são? Não. Só quem o recebe. E a partir da afirmação desta verdade, quando eu descubro essa verdade, sabe, quando essa verdade renova a minha mente, de que eu não sou o filho do zangado, eu não sou o fracassado, eu não sou o feio, eu não sou a feia, eu não sou o escuro, o claro, eu não sou o da comunidade pobre ali, que passava toda vez diante das casonas e ficava... Eu não sou o que anda de ônibus enquanto todo mundo anda de carro, sabe? A minha mente é transformada, eu recebo uma verdade e eu sou filho de Deus, eu tenho uma identidade nova, ID, uma identidade, um número novo. Eu tenho um nome novo, meu nome está escrito no livro da vida. Deus me chama pelo nome, ele me chama de amado, ele me chama de herdeiro, ele me chama de precioso. Eu sou uma nova criatura. E a Bíblia diz que quando eu, então, recebo esse conhecimento, minha mente muda nesse sentido, que eu não sou o que o mundo diz que eu sou o que a Bíblia diz, o que Deus diz, eu começo a experimentar a vontade de Deus, porque eu me desbloqueio, eu me destravo, eu me solto do meu passado, sou uma nova criatura. Um dia, Nós tiramos uma foto, fomos à Polícia Civil, falamos, levamos nossa identidade, comprovante de pai, de mãe, e eles fizeram para nós uma identidade. Ela está aí com você, a sua identidade. Um dia, eu dei um testemunho público dizendo, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Uma igreja me recebeu e disse, é mesmo? É. Então você é igual a nós. É. E eles me mergulharam numa água. Aquele ato semelhante ao que Cristo teve, ao me mergulhar na água, simbolizava uma lavagem. A velha criatura, o adúltero, o impuro, a cabeça suja, o nervosinho, foi embora, lavou, puxou o ralo, sumiu. E alguém me ajudou a levantar de novo. E me disseram, você é batizado. Essa identidade está comigo. Vai onde eu vou. Alguém me pergunta, fala, quem é você? Eu, pá. O diabo chega para mim e fala assim, você é meio pecador. Eu falo assim, peraí, filhão. Opa, achei que era minha carteira. Eu estou aqui tirando o fone. Sempre estou com a minha carteira. Eu ia tirar minha identidade aqui e falar assim, você acha que eu sou? Aqui, ó, eu sou batizado. Eu sou nova criatura. Vai saindo, que você não tem direito de chegar perto de mim. Eu não sou mais do seu reino. Aqui, ó, está dizendo aqui minha cidadania, aqui, ó, eu nasci no reino de Deus. Eu sou nova criatura. Eu tenho um novo nome. Sai para lá, trem. E ele... sai correndo como um cão sujo que ele é, como um desprezível, como um nada que ele é. Você já tomou posse da sua identidade? Você ainda está cocheando entre dois seres? Tem muito crente que é esquizofrênico. Num dia ele é o maior crente do mundo, no outro dia ele é um malandro. No outro dia ele é um doador generoso, no outro dia ele é um muquirana. No outro dia sua boca sai mel, no outro dia jorra amargura. No outro dia está alegre, no outro dia um probleminha desse tamanho faz ele desabar e não tem mais força. Sabe por quê? Porque nós estamos perdendo o conhecimento, a compreensão da minha identidade. Da minha identidade. Quando eu aceito Jesus, eu recebo uma nova identidade. Eu sou filho de Deus. A maioria de nós pode passar por esse ponto. Eu já entendi isso, pastor. Obrigado por recapitular. Só que eu não consigo. Pastor, eu volto para a vida comum e chego lá, eu sou fraco. Pastor, eu entendo, eu saio convencido, mas na hora que me seduzem, na hora que me oferece, na hora que me provoca, na hora que me cutuca, pastor, o velho vem. Eu não tenho essa força, pastor. E eu digo, preocupa não. Como ele não nos dará juntamente com Cristo e de graça todas as coisas? Se ele te deu uma identidade, irmão, ele te deu a capacidade para vivê-la. Essa é a segunda coisa que ele te deu. Ele te deu o poder. O poder para ser o que ele te chamou para ser. De tal maneira que todos nós seremos indesculpáveis diante dele. Ninguém vai poder dizer, eu não consegui. Todos podem dizer, eu não quis. Foi minha escolha. Mas consegui não. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo diz para nós, porque Deus não nos deu um espírito de fraqueza, de medo, mas sim, ele nos deu, nos enche de poder, amor e autodisciplina, equilíbrio. Se eu tenho uma identidade nova, e agora junto ele me dá poder. Poder é poder, gente, super-homem. Ah, mas um super-homem brutão, arrebentador de parede. Amor doce. Te amo. Doce, romântico, carinhoso, cheio de boas coisas. Amor é tudo. Deus nos enche de amor. A Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado no coração do crente quando recebeu Cristo. Mas eu não consigo amar. Para de falar isso. Você não quer. Porque se você falar, Deus, eu não estou conseguindo, me dá mais. Ele fala, toma, quanto você quiser. Porque Deus não limita aquilo que Ele nos dá. Eu recebi uma nova identidade, mas recebo poder, recebo amor e recebo ainda autodisciplina para saber certinho, sempre, em todo momento. Então, por favor, para de dizer me descontrolei, para de dizer me provocou, para de dizer foi além da minha força. Para disso. Pode dizer assim, pastor, me ensina, pastor. Eu ainda não aprendi a controlar esse poder. Eu ainda não aprendi, tem hora que eu uso e foi demais, tem hora que eu vejo, não peguei ele. Bem, alguém vai te ensinar. Por isso, o Senhor te deu uma terceira bênção muito grande. Ele te deu a nova identidade, Ele te deu as condições, não é, de vivê-la, mas Ele te deu gente para te ensinar a usar isso. Ele te deu uma igreja. Irmãos, Cristo não salva ninguém para ficar sem igreja. Ele nos deu uma nova identidade, Ele nos deu uma nova capacidade, mas Ele nos deu uma comunidade de amor, onde eu tenho treinamento, ensino, onde pessoas me disciplinam, onde pessoas falam, não, está feio, não é assim, não, não faz isso, não, não, pode parar. Onde pessoas me limpam, onde pessoas me ajudam, onde eu sou bem cuidado, onde eu aprendo, onde eu tenho modelo, onde eu olho, olha assim, eu faço igual. Onde um é modelo para o outro, onde um incentiva, eu não consigo, mas vai conseguir na próxima, vamos lá, levanta de novo, mas foi horrível, mas não tem problema. Aí eu vou embora, não vai não, que eu não deixo. Uma igreja onde a gente cuida. O Senhor nos deu uma família. A Bíblia chama a igreja, irmãos, de família. Fomos nós que estragamos tudo. Começamos a transformar isso aqui numa organização. Nós começamos a chamar disso aqui de uma instituição. Para alguns, um clube. Ah, meu programa de sábado. A igreja é a família de Deus. A igreja é chamada de coluna e fundamento da verdade. Sabe o que é coluna e fundamento? Fundamento é o que segura. Esse prédio aqui está em cima de uma terra horrorosa. Aqui embaixo tem água que vocês não imaginam, barro que vocês não têm ideia. Isso aqui era para ter afundado todo. Sabe por que não afunda? Sabe por que isso não afunda? Dá uma olhada no tamanho. Isso aqui, ó, não é para projetar, não. Isso aqui é uma viga. Você já viu uma viga maior que essa aqui, um pilar maior que esse aqui? Isso aqui é um pilar. Isso ali em cima é uma viga. Esse pilar aqui, ó, esse negócio aqui, que é ferro puro, ele está embaixo de uma sapata aqui, cabe um ônibus aqui debaixo aqui. Ó. Vocês têm ideia do tamanho disso aqui? Sabe por que isso tudo aqui não cai? Porque tem uma coisa segurando ela para não cair. Sabe o que, que a igreja é para você? A fundação que vai te segurar. A igreja não é para empurrar os outros para caírem, não. Para criticar, para ficar comparando. A igreja vem por baixo e fala assim, vão lá, eu vou te segurar. Coluna e baluarte da verdade. Eu sei que é verdade, porque eu vejo isso na minha igreja, eu vejo na vida do meu pastor, do meu líder de célula. Esse cuidado, irmãos, é distribuído para nós em pequenos pacotes. Deus não entrega um cuidadão para nós, porque cuidadão não funciona. Deus entrega para você um pacotinho chamado uma célula. Sabe, nós temos aqui mais de 1.200, 1.300 pacotes. Cada um deles é um cuidador, é um lugar de amizade, de frequência. Porque se você não vier aqui, eu não vou notar. Mas se você não for na sua célula, seu líder vai falar, algum problema? Está com algum problema? Estou afundando. Espera aí, eu vou lá te sustentar. Eu vou cuidar, vou atrás de você. Vai embora não, vai embora não. Irmão, nós estamos falhando tanto em ser igreja. Nós estamos achando que aqui é programa de domingo. Nós estamos achando que aqui é obrigação. Nós estamos achando que aqui é como se fosse o ponto do céu. Marcou tantas vezes, entra. Tem nada disso, irmão. Ninguém vai entrar no céu por ir em igreja. Nenhuma. Nós já entramos lá porque já somos filho dele. Nós só estamos esperando a chamada, mas nós já somos. Ninguém vai questionar, não, irmão. Você não entra pelo que você fez, você entra pelo que você é. Se você já é de Jesus, você entra. Não importa a roupa que você esteja ou o momento que ele te pegue. Você é porque é filho. Meu filho entra na minha casa, lindão ou mal cheiroso. Se minha filha fala, mãe, não vamos sair não, porque eu saí da academia, eu tô meio suada. Filha, vem para a casa do seu pai. Você pode vir do jeito que você for, filha. Você não vem porque você está arrumada, porque me traz um presente. Você vem porque você é minha filha. Você entende isso, irmão? Você é filho de Deus? Sabe, essa pregação, irmão, eu não preguei 10% dela. Mas essa pregação está aqui para todos os líderes de célula. Eu escrevi essa semana. E preparei ela para dar para cada líder ensinar para você. E os líderes, ouçam a gravação de novo. Enfatiza. Porque eu não pude pregá-la. Mas eu não estou nem aí, sabe por quê? Porque meu horário já acabou, deu exatamente 12:30, eu não posso pregar mais, não é? Mas ela vai ser ensinada na sua célula. Você pode entrar no site e baixar, está escrita todinha lá. Você pega o texto e lê você, vai para a célula já sabendo, chega lá e fala, vou mostrar como é que eu sou bom nesse negócio. Porque você já leu. Aprofunde-se, porque essa verdade transforma a sua vida. E conhecereis a verdade, e a verdade te transformará. 2015 é o ano da transformação, irmão. 2015 é o ano de você se tornar avivado. É o ano de acabar as quedas, é o ano de acabar as lamúrias. 2015 é o ano da bênção. 2015 é o ano de você ser cheio do poder de Deus. 2015 é o ano de você pegar a sua herança. É o ano da paz, é o ano do relacionamento com Deus, é o ano da igreja. É o ano da casa cheia, é o ano de se tornar líder, é o ano da volta, é um ano abençoado, irmão, mete a cara. Porque você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Vamos ficar de pé? Você já ouviu falar no Pablo Escobar? Quem foi? Parece que foi um santo da Idade Média. Eu acho que ele foi um santo da Colômbia, não é isso? Santo da Colômbia. Eu acho que é o padroeiro da Colômbia. Pablo Escobar. Quem que ele era? Traficante. Ele é um homem bom ou um homem mau? Gente, o homem mais mau que já teve. As novelas, a história tenta pintar aí meio que um herói. Aí o cara era um monstro, um monstro. Matou gente, explodiu carro, matou famílias como nunca. Você lembra da história dele? Sabe por que ele foi preso? Porque ele tinha filhos. E uma filha tinha uma doença pulmonar muito séria. E a polícia vem cercar a casa dele e ele pega uma mala com milhões de dólares, milhões. Ele tinha um esconderijo. Ninguém pegava ele porque ele tinha um esconderijo. Mas a polícia veio e não teve jeito. Ele teve que correr para esse esconderijo com a filha, porque a filha estava com ele. E ele se tranca numa forma de uma caverna que ninguém acharia. Mas a filha dele começa a passar mal. Aquele ambiente, ela não podia. Ele fica um dia, lá tinha tudo, tinha comida, tinha o maior conforto, só não tinha o ar puro que a filha precisava. E ela começa a passar mal. Mas ela vai passando muito mal, ela começa a ficar inconsciente. Lá está frio demais, frio demais. Ele tinha uma lareira, mas não tinha lenha. Ele pega a mala de dólares e ele queima 1 milhão de dólares, 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. Ele queima para a filha dela esquentar. Ao final, a filha apaga, vai morrer. Ele pega ela e sai e se entrega. Para quê? Porque vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos. O que você acha que o pai é capaz de fazer por você? Você é filho de Deus? O que ele é capaz de dar por você? Você acha que Deus é ele que está te, te negando a bênção? Você acha que essa dificuldade ou esse desemprego, isso é maldade de Deus com você? Existe essa palavra maldade de Deus? Essa frase não existe, irmão. Não existe. Sabe por que você pensa isso? Porque a sua identidade não está firmada. E é por isso que você não consegue viver a boa, agradável vontade de Deus. Está passando um aperto muito tempo. O que isso está transformando na sua vida? Eu conheço gente aqui nesta sala que não mudaria nunca se não passasse pelo que está passando. Deus não está comprometido, sabe, de te encher de flores e te fazer muito feliz. Deus está comprometido de te fazer igual Jesus. De fazer de você um nobre, um digno de sentar com Ele num trono, que é onde você vai sentar um dia. Você vai sentar no trono se você é filho. Mas não vai sentar moleque no trono. Para isso, Deus tem que ralar, às vezes, coisas na gente. Eu só queria que nesta manhã, se você sair com uma mensagem, é que Deus te ama. Deus te ama. Quando nós cantamos aqui o louvor, nós cantamos uma música, eu nem lembro qual é. Qual é, João? Hã? Tão profundo. Tão profundo o amor de Deus por nós. E eu falei com o João: João, nós vamos terminar com esta música. Nós vamos terminar com esta música. Enquanto nós vamos cantar esta música, e é para ganhar tempo, você que não tem ainda filiação com Deus, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, mas se Deus falou o seu coração e você diz: eu tenho que entregar minha vida a Cristo hoje, eu quero recebê-lo como o único caminho da minha vida, eu quero me tornar filho de Deus hoje, eu quero receber Jesus. Nós recebemos Jesus ao orarmos publicamente, confessando: Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Se você hoje quer entregar sua vida a Cristo, eu convido você a vir aqui. Eu vou descer porque eu vou orar daqui mesmo, já iria. Mas eu convido, se você quer, a ficar ao meu lado. Porque antes de terminar, nós vamos fazer uma oração pela sua salvação. Talvez a oração mais linda que uma igreja pode fazer por alguém é a oração pela sua salvação. Enquanto todos nós vamos fazer uma oração, a letra dessa música, tão tremendo é o amor de Deus por mim. Pode ir, João. Glória a Deus. O que é tão profundo? O que é imenso? O que é furioso? O amor de Deus por nós. Ele não queimou milhões de dólares para te salvar, Ele queimou o Filho dEle. Ele provou o amor por nós ao dar seu Filho. Nos dá uma nova identidade. Eu queria que você que está aqui na frente, tomando essa decisão, soubesse que é a decisão mais importante, histórica, eterna, que você está tomando. Por vir aqui, por livre e espontânea vontade, para receber o amor de Cristo e o perdão de Deus, o seu nome vai ser escrito no livro dos salvos. O Senhor vai te dar uma nova identidade, uma nova vida. Você não é mais o que você foi. Começa agora. Deus te dá uma folha em branco para começar uma nova história. Ele te dá o nome dEle, Ele te dá a herança dEle, Ele te dá o poder dEle. Você recebe uma nova identidade, você recebe agora amor, poder, você recebe também uma igreja, uma célula, gente que edifica, que segura você. E eu não falei, porque lá nas células nós vamos escrever, você recebe a eternidade. Quando você morrer, não é morte, é chegada na casa do Pai. Uma festa vai estar te esperando e você tem destino. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para guardar a nossa vida até o dia final. Ele é poderoso para pegar você como um pai e dizer, eu não perco meu filho, eu sei onde ele vai, eu protejo, eu guio. Ele vai te guiar e vai te guiar para o destino, a eternidade. O céu é sua casa. Você vai para o céu. Você vai para o céu, céu mesmo, paraíso, glória, recompensa, maravilha. Toda lágrima se enxugará, sofrimento ficará para trás, as dores de uma vida difícil desaparecem. Você passou no teste, você viveu e conheceu a Deus, está no céu, os portais vão se... e o Senhor vai te receber. Jesus vai apertar sua mão, igual eu recebi aqui, e Ele vai falar, eu vi o dia que você entregou a vida a mim. Repita comigo esta oração, feche seus olhos e diga assim, fala para Deus, em voz alta, e diga assim, Senhor Deus, hoje eu recebo de livre e espontânea vontade o seu Filho Jesus como meu único e suficiente Salvador. Só Ele, a partir de hoje, é o Deus, o guia, o Senhor da minha vida. Tudo que eu sou, eu dou para Jesus agora. E eu recebo, pela fé, a minha salvação. Eu recebo minha nova identidade. Eu agora sou filho de Deus. Eu recebo um novo poder, um novo amor. Eu recebo o Espírito Santo dentro de mim pela fé. Eu recebo a igreja que o Senhor me deu para cuidar de mim. Eu sou desta família. E eu recebo a minha eternidade. Meu lugar no céu é meu e ninguém me tira. Obrigado, porque eu sou salvo. Sou filho, sou perdoado, sou abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não preguei para ter convertidos hoje. Eu preguei para você. Porque eu não quero só que você saia daqui dizendo assim, poxa, vários irmãos novos lá entregaram a vida a Cristo. Não, dá um abraço neles para mim depois. Mas eu quero que você saia daqui dizendo, eu sou uma nova criatura. Eu sou herdeiro, eu sou filho. Eu tenho poder. Jesus me deu tudo que eu preciso. E saia em fé, cheio do Espírito, para viver uma vida que vale a pena. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Não é? Eu quero pedir de novo para vocês aqui, ó, vocês aí. Dá um aplauso para essas pessoas, por favor. Quero pedir vocês, vem cá, todo mundo aqui. Eu já estou despedindo você, tenha um bom domingo às 18 horas. Às 18 horas nós temos um culto maravilhoso, um pregador aqui que você não acredita, não é? Então, venha às 18 horas, tá bom? Você que está aqui, por favor, antes de sair, ó, vem cá, gente. Aqui mesmo, vocês vão pegar aqui mesmo. Pode pegar os nomes dele aí, ó. Eles vão anotar seu nome e seu telefone e um e-mail, porque eu vou conversar com vocês, tá bom? Eu quero conhecer, cuidar de você. Então, por favor, vem cá, traz aqui, não é? Que nós vamos pegar o nome de vocês aqui. Deus abençoe. Você vê.
Tão imenso e cobre-nos.